15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Psiquiatra, educador e escritor Issami Tiba, hoje aqui. Ele esteve em Londrina em diferentes ocasiões para palestras e lançamento de livros. Essa gravação é de julho de 2003, quando Tiba fez a conferência de encerramento do 6º Congresso Nacional Amor Exigente no Marista. A ONG Amor Exigente apoia e orienta familiares de dependentes químicos desde 1984. Nessa conversa, Tiba trata de drogas, também cannabis medicinal. Explica ainda sobre limites e dos princípios de coerência, constância e consequência na educação dos filhos. A entrevista é de Pedro Livorati.
Doutor Issami, em poucas palavras, como é que os pais podem entender, aprender a dar limites para os filhos?
Primeiro, aprendendo a se organizar. Os pais são muito desorganizados. Eles seguem muito à vontade e um dia que eles estão bem, eles concedem algo que em um outro dia que não estão bem, proíbem. E é muito comum assim, mesmo que o pai acha que o filho não merece aquele dinheiro que ele está dando, ou o filho pede, ele traz para si a culpa. Não, eu, mesmo que eu tivesse dinheiro, não lhe daria porque você não merece. Eu dou para sua irmã e agora mesmo, porque ela precisa e ela merece. Você precisa, mas não merece, então não lhe dou. Não é um defeito meu você não ter dinheiro, é um problema seu você não ter seu dinheiro.
Agora, o senhor elenca princípios básicos da educação. Quais são eles?
É da coerência, constância e consequência no mundo moderno, né? Os valores, alguns, jurássicos, hoje, eles falam mais altos do que adequação. Por exemplo, a mãe querer proteger o filho a qualquer custo, isso está errado, porque às vezes o filho não merece essa proteção cega. Precisa avaliar primeiro se o filho fez, ele vai ter que arcar com as consequências e não ficar, meu filho não mente, meu filho é um santo, o mundo que está errado. E em relação aos pais também, saber que o filho tem vida própria e que não é o desempenho que ele traz que mostra a vida que ele teve, mas ele tem que mostrar o caminho que fez para chegar ao desempenho que teve.
Agora, até que idade é possível dar limite? Quer dizer, tem limite para dar limite ou não?
Desde que a criança nasce, ela precisa de limites, porque é como um cego que vai formar uma espécie de capacidade de poder viver dentro de uma casa. Se ele está se adaptando à casa e a casa fica mudando os móveis de lugares, as portas de lugar, então o filho nunca vai se formar. Então o limite é tão importante para que ele comece a estabelecer padrões e valores aonde ele possa ou não possa agir. O maior poder que a gente pode dar a uma pessoa, a um filho, é o poder de decisão, sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer.
O senhor defende, por exemplo, uma repressão mais severa do pai, por exemplo, um tapa, uso da vara, o senhor defende isso?
Não, eu não defendo sem ser retrógrado. É que o filho de hoje, ele é muito diferente do filho de 30, 40 anos atrás. O filho de 40 anos atrás apanhava do pai, mas ele de uma certa maneira comportava na sua formação o apanhar. Hoje, quando um filho apanha do pai, ele quer revidar. Ele já quer chutar a canela, quer cuspir de volta. Então significa que esse método não se aplica mais, porque o que está se ensinando na hora que se perde a paciência com o filho é a impaciência. Na hora que se dá um tapa, é o agressor. Então a criança aprende a agredir nos momentos que tem que decidir. E aprendeu apanhando. Então, a agressão está servindo de modelo para os filhos poderem reagir e não para aprender.
Arquivo 107.
É comum os pais fazerem comparação, eu apanhei e não aconteceu nada, olha o homem que eu sou, mas eram outros tempos. Então isso é uma comparação que não deve existir. Toda vez que os pais se pautam na própria experiência passada para fazer coisas que podem ser importantes para os filhos hoje, ele está errando, né? Porque os parâmetros são totalmente diferentes. Né?
Agora, o problema das drogas, falando sobre esse problema muito sério, é que no nosso país temos o problema do narcotráfico. O limite... A criança tratada em casa poderia, a médio prazo, resolver esse sério problema das drogas no Brasil?
A minha esperança é que sim. É que uma criança bem formada, ele vai saber distinguir entre o que é bom e ruim e o que é prazeroso e desprazeroso. As crianças, hoje, eles estão acostumadas a achar que se dá prazer é bom. independentemente se é ruim ou bom, é bom só pelo prazer. Eles deviam dizer, dá prazer é gostoso. Nem tudo que é gostoso é bom. Então, na hora que ele sabe essa diferença entre o que é bom e o ruim, que é um critério puramente racional e criado pelo ser humano, e os bichos não sabem disso, eles se guiarem só pelo princípio do se está gostoso, está bom, eles estão, na realidade, sendo como se fossem assim, animais, justificando o gostoso com o bom que não existe.
Agora, à luz da ciência, nesse problema sério que nós temos hoje, quer dizer, do narcotráfico no Brasil, consumindo famílias, morte, essa coisa toda, e uma série de crimes ligados a isso tudo, né? O que a ciência pode colaborar? Como é que o senhor vê isso?
A ciência tem que colaborar naquela parte. Eu, por exemplo, eu sou médico. Eu, como médico, não posso jamais admitir a ideia de que possa liberar maconha num país como esse. Porque é um país que não está preparado, nem todos têm a condição de usar e saber que é um recreativo. Então, se está provado que a maconha vicia, se a maconha traz alterações psiquiátricas, a maconha traz alterações sociais, como um médico ele pode ser a favor de uma liberação? Então, eu sou contra essa liberação e a medicina tem um outro poder muito grande, que é o poder de influir através da ciência na educação. E povos, pessoas quando estão educadas, elas têm preparo para ir para a rua e não querer só porque é bonito, não querer só porque é gostoso, ou só porque está na moda. Então, este preparo favorece com que torne... Não, esse preparo torna impotente o trabalho dos traficantes. O tráfico existe porque existem consumidores. Se a gente trabalhar na minha área da ciência, nos consumidores, aí diminui o tráfico. Tráfico é uma questão de polícia e é uma questão de política. Infelizmente, a nossa política não tem... a condição de saúde da política está muito baixa. E é por isso que temos que preparar bastante os jovens para que eles possam receber um país quase doente e injetando então saúde através da entrada deles. Então nós temos que preparar uma juventude com mais saúde, porque nós estamos deixando uma sociedade quase doente para eles.
Se eu entendi, então a política antidrogas correta na sua avaliação seria evitar novos usuários e combater com repressão.
Sem dúvida. O tráfico tem que ser reprimido e o usuário tem que ser educado. Né? E não adianta simplesmente prender o usuário, mas fazer um trabalho onde ele fosse trabalhar num câncer, hospital de câncer, de cigarro que seja, e para pessoas que não previnem, por exemplo, contra a AIDS, né, não usa camisinha, não é crime porque a gente não percebe, mas ele é um criminoso na hora que está transmitindo. Se a gente sabe qualquer coisa dessa, o princípio da consequência seria ele trabalhar num lugar da Idéticos, vai trabalhar num lugar, vai cuidar de câncer, pessoa que tem câncer, que não tem o que fazer e geme de dor, e aí sim, ele quer fumar maconha para poder, primeiro, aliviar a dor e, segundo, abrir apetite. Ele está igual para fumar maconha? Não está. Então começou a usar esses argumentos que não tem nada a ver com a ciência, então bota para trabalhar lá para ele aprender a diferença entre o que é uma pessoa saudável fumar maconha e uma pessoa doente que precisa fumar maconha. E agora eles estão já começando a dizer, não, no Canadá liberaram. Liberaram para a pessoa que está doente, que está com caso de câncer terminal, AIDS terminal. Isso não vê, eles não leem essa parte, só vê que liberou. Né? Então, eu acho que existe, esse é um padrão de cultura muito, muito fraco, esse padrão no Brasil, porque o jovem não lê. Agora, o jovem não lê por uma falta de sentar, uma falta de criar interesses, aí vai entrar no campo da educação e no campo da saúde.
Psiquiatra, educador e escritor Issami Tiba. Entrevista gravada em Londrina pelo jornalista Pedro Livorati, dia 20 de julho de 2003. Tiba esteve na cidade para a conferência de encerramento do 6º Congresso Nacional Amor Exigente, no Marista. Nesse dia, a Folha de Londrina publicou reportagem sobre ele, assinada pela jornalista Luca Moraes, com o título Pais Sufocados Criam Geração de Folgados. Autor de mais de 40 livros, um dos mais vendidos, Quem Ama, Educa. Suas obras continuam uma referência para pais, filhos, educadores, psicólogos, psiquiatras, também psicopedagogos. Reconhecido por usar uma linguagem coloquial e bem-humorada, Issami Tiba morreu em São Paulo aos 74 anos, dia 2 de agosto de 2015. Ele vinha tratando um câncer.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.